Porque Jesus é diferente? Áudio 7, continuação do capítulo 2. Uma vida sem mácula. No entanto, houve uma segunda forma mediante a qual Jesus provou sua existência eterna e absoluta. Sua vida sempre foi considerada como a mais pura que já foi vivida. Em numerosas ocasiões, seus opositores foram desafiados a trazer alguma prova contrária contra ele. Nunca conseguiram obscurecer sua vida imaculada. Ele desafiou seus adversários a apontar qualquer pecado em seu comportamento. No transcorrer deste livro, veremos que eles tentaram com todas as forças. Por contraste, nenhum outro indivíduo suscitou tal investida. Por iniciativa própria deles, incluímos aqui Maomé, Buda e Krishna. Suas vidas e esforços são registrados dentro de suas próprias escrituras. Por todo o mundo muçulmano atual, mantém-se a crença de que todos os profetas eram isentos de pecados. Esta doutrina nos maravilha, desde que jamais foi o perfil dos profetas apresentados no Antigo Testamento e nem fica evidente em seus próprios escritos. Os deslizes dos dois profetas mais respeitados no Islã, que são Abraão e Moisés, são claramente afirmados no Alcorão. Por exemplo, na Surá 28:16, Moisés pediu perdão depois de ferir o egípcio. Na Surá 26:82, Abraão pediu perdão no dia do juízo. A palavra usada aqui, a qual os muçulmanos traduzem como falta e não pecado, é a mesma empregada em outros contextos e traduzidas como pecado. Nas Surás 47 e 48, o próprio Maomé foi orientado a pedir perdão pelo pecado, e o termo outra vez é traduzido como falta e não pecado. Novamente, a palavra usada na Surá 47:19 é a mesma traduzida como pecado na Surá 12:29, onde é aplicada à esposa de Potifar em suas tentativas de seduzir José. Muitos linguistas veem isto como uma tentativa de passar por cima do que realmente foi dito, considerando como nada menos do que o desenvolvimento de uma tradição, de modo que a vida de Maomé não seja depreciada em contraste com a vida de Jesus. Há grande diversidade nas tentativas de explicar este fato. No entanto, que tipo de falta precisa ser perdoada? Será algo que devia ser de certa maneira, mas não o é? Será um pensamento induzido ao erro? Há muito a ser dito no contraste entre a vida de Maomé e a vida de Jesus. O casamento do primeiro, com 11 esposas, tem sido um assunto fascinante que exige explicações dos eruditos muçulmanos. Mesmo que o casamento não prove mais nada, estabelece claramente a necessidade gradual de morrer para o eu, para que os dois se tornem um. Trata-se de um processo de cair e levantar, e não de aperfeiçoamento. No entanto, mesmo que alguém consiga explicar todas as práticas questionáveis de Maomé, inclusive a descrição embaraçosa do céu como vinho e mulheres no Alcorão, Surá 78:32, que os muçulmanos consideram como metáfora, não há nenhum vestígio na vida de Jesus que de alguma vez foi impelido pela sensualidade ou teve de pedir perdão por algo que tenha feito. Somente ele emerge como o imaculado, isento de qualquer tipo de erro, de omissão ou comissão. Também deve ser notado que este contraste não somente é evidente na forma como Jesus e Maomé viveram, mas também na forma como entenderam o próprio chamado. Este senso de origem e de chamado é tão diferente que, de acordo com os relatos do próprio islamismo, quando Maomé afirmou pela primeira vez ter recebido revelações, ficou confuso e sem entender o que significava. Foram outros que lhe disseram que podia ser a voz de Deus falando com ele. Jesus, por outro lado, sabia exatamente quem era e de onde viera. O hinduísmo não está isento deste escrutínio. O tom brincalhão de Krishna e suas façanhas com as leiteiras relatadas no Bhagavad Gita é claramente um embaraço para muitos eruditos hindus. Como Buda se qualifica dentro dos padrões de pureza pessoal estabelecido por Jesus? O simples fato de que ele experimentou várias encarnações implica numa série de vidas imperfeitas. Quando ele saiu do seu palácio, deixando para trás a esposa e o filho, estava em busca de uma resposta. Ele não começou com a resposta. Sua iluminação era um ideal a ser alcançado, era um caminho para a pureza e não a pureza em si. Jesus não iniciou sua missão deixando o ambiente mais confortável para adquirir iluminação, a fim de encontrar respostas para os mistérios da vida. Essa foi a origem do budismo. Jesus não veio para dar a certo grupo étnico uma dignidade para que também pudessem ter uma identidade como os outros povos ao redor tinham. O islamismo começou por essa razão. Jesus não deu a nenhum povo razão para se vangloriar de privilégios particulares por terem uma cultura antiga ou a clara força da unidade social. Praticamente, todas as culturas panteístas se orgulham de sua existência milenar. Jesus não veio para afirmar pessoas que se orgulhavam do poderio militar, como os cidadãos de Roma, que afirmavam que sua cidade era eterna. Jesus não veio para homenagear os gregos por sua habilidade intelectual. De fato, ele nem mesmo veio para exaltar uma cultura por ser o recipiente da lei moral de Deus, algo em que os hebreus se vangloriavam. Sua reivindicação forte e inequívoca era que o céu era a sua morada e a terra o estrado dos seus pés. Nunca houve um tempo em que ele não existia. Nunca haverá um tempo em que ele não mais existirá. Ele ocupa uma posição de verdade dentro de uma perspectiva eterna que o coloca numa condição única. Mudando o nosso endereço. Eu disse anteriormente que não somente nosso campo de visão foi afetado, mas também nosso lugar na vida foi redefinido. Se a posição privilegiada de Jesus nos dá seu ponto de vista único, sustentado pelo seu nascimento sobrenatural, então se segue uma aplicação extremamente necessária se formos aplicar sua verdade às nossas moradias. A implicação foi claramente uma surpresa para Natanael, para quem nada de bom poderia sair de Nazaré. Essa cidade mal aparecia nos mapas. Os eruditos levaram anos para estabelecer sua localização. Dentre todos os lugares do mundo, por que o Senhor do céu e da terra escolheria Nazaré? Seria possível que, desde que o céu era sua morada e a terra o estrado dos seus pés, ele escolheu o ponto mais baixo do estrado, a fim de que aqueles que se orgulham do lugar onde nascerem notem que nosso Pai Celestial tem credenciais melhores para nós do que nossas raízes terrenas. Nosso mundo se desviou tanto da vontade divina que afundamos na miséria, medindo-nos em termos de raça, poder, progresso ou conhecimento acadêmico. As chamas dos preconceitos de todos os tipos queimaram durante 20 séculos. A politização e o absolutismo cultural podem bem ser a causa do próximo confronto mundial. Todos os privilégios do nascimento e das posses materiais tornam-se destrutivos quando são apartados das mãos do Criador. As palavras de Jesus são um claro lembrete a todos nós que, quando levado ao extremo, o orgulho do nascimento pode ser um vórtice que nos suga para meios destrutivos de pensar e de viver. A voz crescente do nacionalismo tem liberado horrores indescritíveis. Nas muitas viagens que já fiz, visitei regiões do mundo onde as pessoas acham que são superiores por causa de sua cultura. Lugares como China, Oriente Médio, Europa e América. De uma forma ou de outra, todos nós achamos que somos o centro do universo por causa da nossa posição na vida. Mas não tivemos absolutamente nada a ver com o nosso nascimento. Jesus teve de escolher e escolheu a mais improvável das cidades para chamar de lar. Ele não foi seduzido pelas cordas frágeis e enganadoras do nacionalismo. No entanto, se a cultura ou o nascimento jamais devem dar lugar ao preconceito, a riqueza também não deve se tornar um meio de medir o valor pessoal. Creio que o silêncio das Escrituras em relação à condição financeira de Jesus é muito instrutivo. Numa cultura na qual endereço e cidade significavam tanto, a única pista que temos em relação a Jesus é que ele veio de uma condição econômica inesperada. Creio que é um lembrete solene para não termos como propósito de nossa vida a busca dos bens materiais. A sedução é enorme e o desapontamento é proporcional. Certa vez li num jornal de grande circulação de Nova York uma entrevista com a esposa de um jogador de beisebol que acabara de assinar um contrato de 89 milhões de dólares com o time dos Yankees. Ele demorou um longo período para assinar, na esperança de que a direção cobrisse a proposta de 91 milhões de dólares feita por outra equipe. Os Yankees não cederam. Na entrevista, sua esposa disse: "Quando ele entrou em casa, eu percebi imediatamente que não conseguira persuadi-los a aumentar o valor do contrato de 89 para 91 milhões de dólares. Ele estava arrasado. Foi um dos dias mais tristes de nossas vidas." Infelizmente, essa é uma das idiossincrasias da mentalidade humana. A maioria de nós jamais ficaria com o coração partido se nos fosse oferecido um contrato de 89 milhões de dólares e não de 91, como esperávamos. Nós, porém, perdemos o rumo dentro do nosso próprio contexto material. Não é o valor do cheque que mexe conosco, são as nossas prioridades. Não creio nem por um momento que a Bíblia condene a riqueza. No entanto, há sérias advertências para aqueles que fazem da riqueza seu alvo mais elevado. A riqueza deve ser administrada por meio de uma filosofia de vida que seja maior do que a riqueza em si. Senão, ela molda a mente e traz amargo desapontamento. Através dos anos, Deus tem me dado o privilégio de ter contato com pessoas que possuem o dom natural de multiplicar aquilo que lhes é confiado. Muitas delas admitem que é extremamente difícil aprender a conviver com a riqueza. De acordo com seu livro A Última Tentação de Cristo, Nikos Kazantzakis estava totalmente errado sobre Jesus. Ele mostra uma cena na qual Satanás passa pela imaginação de Jesus tudo o que ele teria de se resistisse à cruz: um lar em Betânia e a escravidão de uma esposa que poderia ser Maria ou Marta, ou até as duas. Kazantzakis estava errado, lamentavelmente errado. Nunca parou para pensar que um lar em Betânia não seria exatamente uma tentação para aquele cuja habitação era o céu. Quero encerrar este capítulo e sua lição com uma lembrança pessoal. Alguns anos atrás, passamos o Natal na casa dos pais de minha esposa. Não era um dia feliz na casa. Muita coisa tinha dado errado nas semanas anteriores e havia muita tristeza pairando no ambiente. Mesmo assim, no meio de tudo aquilo, minha sogra manteve seu costume de convidar as pessoas que não tinham para onde ir para participarem da ceia. Naquele ano, ela convidou um homem que, aos olhos de todos, era uma pessoa estranha e de comportamento excêntrico. Não se sabia muito sobre ele na igreja, exceto que a frequentava regularmente, sentava-se sempre sozinho e ia embora sem conversar muito. Obviamente morava sozinho e parecia uma figura triste e solitária. Assim ele foi o nosso convidado do Natal. Devido a outros acontecimentos na família, um dos menos sérios foi que minha cunhada foi levada ao hospital para dar à luz ao seu primeiro filho. A casa estava uma confusão. Todos sentiam os nervos à flor da pele. Eu fui encarregado de fazer sala para aquele cavalheiro. Devo confessar que não gostei dessa incumbência. Devido a uma vida de viagens constantes, sou zeloso em guardar a época de Natal para passar somente com a minha família. Teria de abrir mão desse privilégio e eu não estava muito feliz. Quando me sentei na sala, fazendo companhia para ele enquanto os outros estavam ocupados, pensei: parece que este será um dos piores Natais da minha vida. E assim a noite foi transcorrendo. Evidentemente, aquele homem apreciou a comida, o fogo crepitando na lareira, a neve caindo lá fora, as músicas natalinas e a profunda discussão teológica na qual ele e eu estivemos engajados, por sua iniciativa, devo acrescentar. Era um homem esclarecido e que gostava de falar sobre temas complexos. Eu também gosto, mas francamente, não durante a ceia de Natal. No final da noite, na hora de se despedir, ele apertou a mão de cada um dos presentes e disse: "Obrigado pelo melhor Natal de minha vida. Jamais esquecerei." A seguir, saiu para a escuridão da noite de volta à sua existência solitária. Diante daquelas palavras carinhosas, meu coração se apertou e senti a consciência pesar. Tive de me esforçar muito para conter as lágrimas. Poucos anos depois, ele faleceu, relativamente jovem e surpreendendo a todos. Já revivi muitas vezes aquele Natal em minha memória. O Senhor me ensinou uma lição. O propósito primário de um lar é refletir e distribuir o amor de Cristo. Tudo o que usurpa isso é idolatria. Tendo-se levantado acima do preconceito cultural, Jesus ajudou os discípulos a reavaliarem a posição da riqueza. O impacto sobre eles foi tão forte que nos anos seguintes muitos deixariam suas casas e iriam às partes mais distantes do mundo a fim de proclamar a mensagem do céu que redefinia os lares terrenos. 11 deles pagaram com a própria vida. A primeira vez em que caminhei pelas ruas barulhentas de Belém e senti seus aromas, adquiri um novo senso da diferença entre nossos cânticos de Natal, que falam do glamour e da doçura dos sinos de Belém, e a dura realidade de Deus tornando-se homem e habitando entre nós. Mas isso não faz parte da maravilha da revelação de Deus, a realidade que Ele aponta para aquilo com o que convivemos para nos mostrar o significado da verdadeira vida? Para os discípulos, a resposta de Jesus a esta simples questão, onde moras? Elevou-os acima da questão racial e cultural, acima da riqueza e do poder, acima do tempo e da distância, tornando-os genuínos cidadãos do mundo, informados sobre o mundo vindouro. Jesus levou-os a uma forma de viver e pensar totalmente diferente daquela a que estavam acostumados. Mostrou-lhes o caráter inclusivo do seu amor para todo mundo. No entanto, implícito a isso estava também a exclusividade de sua verdade, pela qual eles se dispuseram a sacrificar a própria vida. Nós revertemos a ordem de Jesus, tornamos a verdade algo relativo, exaltamos a cultura e fomos deixados no mundo onde impera a impiedade. Jesus trouxe a verdade à luz e trouxe a perspectiva de um novo mundo. Em Jesus, meu coração encontra o verdadeiro lar. J.K. Chesterton captou a maravilha de como o endereço terreno de Jesus muda o nosso endereço de uma forma que só ele pode fazer. Diz o poema: uma criança num estábulo, onde os animais se alimentam e descansam, onde somente ele estava desabrigado. Você e eu nos sentimos em casa. Temos mãos que criam e mentes que pensam, mas perdemos nosso coração há muito tempo. Num lugar aonde não vai carro e nem navio, sob a abóbada do céu, para uma casa aberta na noite, para onde todos os homens vão, para um lugar mais antigo que o Éden, uma cidade maior do que Roma, para o fim da jornada da estrela, para as coisas que não podem ser, mas que são, para o lugar onde Deus estava desabrigado e todos os homens estavam em casa. Onde Jesus vivia? Venha a Cristo e veja o que significa viver. Fim do capítulo 2.